criaste o teu negócio, foste para o mundo digital, mas está-te a faltar ali algumas visitas interessantes. Pode ser que seja o teu caso, e por isso hoje estás no lugar certo. Dentro de alguns instantes teremos connosco o grande, o inigualável, o inesquecível Miguel Brandão para te contar aquilo que tu efetivamente precisas de fazer para que o teu negócio seja visto, mas ainda mais importante, seja visto pelas pessoas certas. Se queres saber isto, tens de ficar aí porque volto dentro de alguns segundos. Muito boa tarde, julgo que pelos lados do Brasil ainda será bom dia, se nos estiver a ver. É um gosto ter-vos aqui para mais um episódio da Special Marketing Live Show. Este é o segundo episódio da oitava temporada, meu Deus do céu. E hoje vamos ter um grande amigo meu e, além disso, um grande especialista na área do SEO. Ok? E isto vai ser uma das coisas, porque no outro dia até lhe fiz uma provocaçãozinha ao nosso Miguel. Ele, neste momento, está nas catacumbas à espera de entrar no ar. Eu deixei lá uma bolachinha, porque está tudo muito caro pela hora da morte, e umas pinguinhas, umas gotinhas de água, porque não dá para encher o copo, porque também o orçamento está bastante limitado. Se tens alguma dúvida, se conheces alguém que possa ter. Se tens alguma dúvida, por favor, deixa ficar nos comentários para que nós possamos responder-te. Se conheces alguém que possa ter interesse nestes conteúdos, por favor, estás à vontade para partilhar com essa ou essas pessoas, ok? E depois guardas isto nos favoritos. Sempre que tiveres necessidade de ver este conteúdo outra vez, podes consultar. Além disso, fica aí porque durante a transmissão vamos ter aqui uma prendinha para ti, oferecida pelo nosso Miguel. Eu vou ver se ele já acabou de comer a bolachinha, ainda está ali com algumas migalhas a ver-se. Miguel, estou quase a pôr-te no ar. Espero que não estejas muito nervoso. E cá está
Mais uma vez, Marco, mais uma vez.
ele! Olá,
Ok,
Miguel!
Marco, tudo bem contigo? Tudo bem, Marco?
Tudo bem,
Cá
muito obrigado.
estamos,
Olha,
cá
antes
estamos.
de mais, agradeço-te a tua disponibilidade.
E eu também agradeço o teu convite, como é óbvio, não é?
Temos que. Eu vou fazer esta em confidência. Eu já andava há mais de 50 anos a pedir ao Miguel para fazer este live comigo. No outro dia encontrei nas Feiras Novas. E
Só por imagem.
foi aí que eu lhe fiz a operação stop. Miguel, agradeço-te imenso então a tua disponibilidade. É um gosto ter-te por aqui. A ver se. Apá, porque julgo que já. Ah, vimos no outro dia na apresentação do livro do Vasco,
O Vasco.
mas está-nos a faltar mais uma desvirtualização. E temos aqui já o nosso amigo Arnaldo Mafano. Arnaldo, um gosto ter por aqui. Bom dia, boa tarde. E temos também aqui o Daniel. Olá, boa tarde, Daniel. Um gosto ter-te por cá. Para
Boa tarde,
começar a nossa
ambos.
conversa, não se esqueçam então de colocar as vossas questões que possam ter, ok? Se conhecerem alguém que
Exato.
possa ter interesse, façam favor de este trazer para a conversa. Miguel, aquilo que eu te ia pedir neste momento, encarecidamente, é que te apresentes para que nós possamos começar a nossa conversa. Pode ser?
Ok, Marco.
Estás confiante?
Estou confiante, claro que sim, estou confiante, mas deixa-me só para a minha apresentação. Pá, google.pt ou google.com, digitem Miguel Brandão e depois vai lá aparecer muita informação. É que eu não gosto muito de falar de mim, eu não gosto muito de estar aqui a dizer coisas. Procura informação, está lá muita coisa no Google. O que eu posso dizer é que já trabalho no digital já há vários anos, há muitos anos, para mim já são muitos anos, desde 2004 no digital, desde SEO focado a 100%, talvez 2009, 2010, por aí, 11. Em que já criava os meus websites de nicho e já tentava ali fazer umas coisinhas engraçadas. Mas agora, depois, a partir de 2012, 2013, a coisa tornou-se mais séria, então aí sim. O foco do meu trabalho foi apenas e só SEO. Mas tive que aprender a ter uma aprendizagem toda do marketing digital ao longo dos anos, porque, Marco, como sabemos, também é do teu tempo, acho eu, embora sejas. muito mais novo do que eu.
Muito mais novo.
Muito. Ou seja, isto digital, isto não é o que é agora, não é? Agora isto está tudo muito simplificado. Nós é que tivemos que mandar muitas cabeçadas no YouTube, nem sempre o YouTube tinha aquilo que queríamos. Enfim, andar no mercado inglês, principalmente no mercado americano, a estudar coisas, pronto, e foi assim que fui aprendendo e continuo a aprender dessa forma. E posso dizer, no digital, e acho que em qualquer área, mas principalmente agora falando de nós digital, é aprender todos os dias. Eu todos os dias tiro sempre uma hora, duas para ver tutoriais, para ver alguma ferramenta que possa ser interessante, que esteja ali a surgir no mercado. Ver agora aquelas novas ferramentas de inteligência artificial que escrevem conteúdos automaticamente, como é que se pode ter, quais as vantagens disso para nós, do digital, etc. Pronto, estarmos em cima do acontecimento e, claro, como é óbvio, tentar controlar ao máximo toda essa informação dispersa que anda para aí e depois recolher os frutos e tentar recolher para nós aquilo que nos interessa. Porque senão passamos a andar a vida toda a estudar e não implementamos e não fazemos nada. Isto acontece muito, infelizmente acontece muito, eu conheço muitos casos de pessoas que estudam, tiram cursos, tiram formações, mas depois não implementam, não praticam. E é extremamente importante no digital praticarmos. Praticar. E mais que ninguém também sabes disso, Marco, como é óbvio, não é? O nosso caminho foi testar, errar, testar, isto não dá, aquilo chateia-me, vamos para outro. Até que descobriste, e eu também, atenção, até que descobrimos o nosso caminho no digital. Bom, mas ok.
Eu arriscar-me a dizer que aprendo mais com a implementação do que propriamente aprendendo através dos outros.
Tal e qual, sem dúvida. Eu costumo dizer, a licenciatura é importante? Ok, sim, é. Tudo é importante. A aprendizagem toda teórica ou prática é importante com os outros, sim, é extremamente importante. Mas, se não fizermos nada, aquilo passado uma semana já esquecemos tudo. Acabou. Já temos que voltar no momento ao mesmo. Ok, Marco, foi esta a minha apresentação pessoal. Pronto.
Pronto. E era isto,
basicamente. Já podemos ir embora. E ainda por cima, hoje aqui estão, acho que estão 29, 30 graus.
Para aqui também está um tempo agradável para ir para a praia. Mas não é o caso.
Não.
Miguel, eu vou-te começar com duas perguntas extremamente provocadoras.
Como sempre.
Ok, vou começar pela pior. O SEO está morto?
Ixi, já está morto desde o início. Mas chegou a sobreviver. Assim como outros canais digitais, Marco. Nós sabemos que, mais uma vez, ao longo destes anos está tudo morto. Morreu tudo. E ainda há pouco tempo, já agora deixa-me partilhar contigo, quem nos estiver a ver e a ouvir, que depois, Marco, já agora deixa-me também, depois vou passar o áudio, vou passar para o meu no podcast. Ok? Uhum. Depois quem quiser assistir por vídeo e por áudio pode assistir. Eu vi uma entrevista aí num canal, qualquer televisão, eu tenho Mel, portanto há um canal de televisão ali português, em que fazem entrevistas com vários empresários, várias temáticas. Uhum. E uma pessoa que lá foi ligada, tinha uma empresa ligada ao digital, bastante concentrada, e são daqui do Porto, disse que o digital, disse que o SEO não existe. E pronto, ele lá explicou os motivos. É assim, fez sentido, claro que faz sentido, mas... É assim, eu acho que clickbait, dizer que o SEO não existe, talvez, para mim foi mais até isso. Porque quer queiramos, quer não, o que é certo é que os resultados não pagos, os resultados orgânicos nos motores de busca, eles existem. E se existem, alguém está a beneficiar com aquelas visitas, não é? Aparecem, se as empresas, as páginas de webs da empresa aparecem naqueles resultados orgânicos, portanto, aquelas páginas estão a receber tráfego qualificado, minimamente qualificado, e estão a ter visitas, estão a ter negócio. Portanto, e alguém lhe chamou de otimização para os motores de busca, SEO, e portanto, quer queiramos, quer não, existe. Mas não morreu, Marco. Isto estamos sempre a adaptar, sempre. Então, com a introdução dos smartphones, então aí é que tivemos que nos adaptar, mas continua tudo na mesma, tudo exatamente igual. Simplesmente vamos nos adaptando. Tanto é que o Google vai fazendo várias atualizações ao algoritmo, centenas e centenas por ano, atualizações no algoritmo, vai afinando coisinhas, umas com mais impacto, outras com menos impacto, e nós temos que nos adaptar, temos que saber o que é que o Google fez, ok, olhar para o nosso trabalho, então vou ter que ir já nesta direção. Mas já ouvi dizer também que o e-mail marketing morreu, já ouvi dizer que o Facebook agora também já morreu, agora não é o Facebook, é o TikTok, por causa do vizinho, do sobrinho, do tio que tem 50 seguidores, e já
percebe. É uma mortandade.
Ou seja, já ouvi dizer que agora já há mais pesquisas no TikTok, ou seja, em que o utilizador já não vai para o Google pesquisar, mas sim que vai para o TikTok ou para o Instagram, li assim aquela notícia por alto. É interessante nós percebermos tudo isto, estarmos a acompanhar, estarmos na linha da frente. Mas, ok, são dados estatísticos, vale o que vale. Temos que testar a nossa realidade, ao nosso mercado, ir fazendo os nossos testes e ver como é que as coisas estão a correr. Só aí é que podemos tomar as melhores decisões possíveis e então aí sim apostar noutros canais, na otimização de, sei lá, das redes sociais, que acho que não sei se existe ou não, mas ok, estar a criar conteúdos para uma audiência sem pagar no Facebook ou Instagram, ficamos pela... Pronto, acho que os resultados são muito baixinhos. Digo eu que não me quero meter em redes sociais, eu não me meto em redes sociais. Eu posso dizer que sou daqueles que compro seguidores. Isto é só para chocar a audiência, quem estiver aqui.
Vai ser cancelado.
Eu compro seguidores e funciona. E funciona. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando estou a testar determinado nicho, criamos um pequeno website em WordPress, registramos um domínio e conteúdos para tentar alavancar e posicionar com estratégias de SEO, conteúdo duplicado, ou seja, levar ao limite estratégias que o Google diz para não fazermos e nós vamos testando. E uma delas é comprar seguidores. Porquê? O que é que adianta ter lá o botãozinho do siga-me no Facebook ou no Instagram ou noutras redes e depois temos zero seguidores? Então compra-se ali alguns milhares de seguidores ou centenas de seguidores e está feito, pelo menos para dar ali um ar de algo mais bonito. Não me interessa nada agora essa questão das redes sociais, se eu tenho que comprar seguidores. Ok, não quero saber nada disso, não é porque o meu objetivo, o meu foco não são as redes sociais, mas sim o SEO para aquele website e o comportamento do Google perante estes perfis sociais com alguns centenas de seguidores. Portanto, tenho que testar tudo, tenho que testar, porque na web podemos comprar tudo e mais alguma coisa. Até podemos comprar os certificados todos da Google por meio dos trocos. Portanto, agências que não nos estão a ouvir, que eu sei que não nos ouvem, cuidado quando pedem nas propostas de emprego, queremos um profissional de performance com certificação Google. Ok, eu vou ali a um site qualquer, pesquiso, compro dois ou três, está feito, já estou certificado. Isso vale o que vale. O mais importante é a experiência no mercado digital e a implementação, Marco, como disseste no início muito bem, é implementar e fazer. Aí sim, isso é que é o mais importante. E pronto, já me esqueci qual era a pergunta, não sei se respondi.
Era se o SEO estava morto.
Ah, estava morto, exatamente. Não morreu, claro que não. Isto é adaptação total. E agora com o TikTok, pronto, estamos a adaptar agora ainda mais a uma nova, que já não é nova, mais uma realidade, e temos que nos ir adaptando e vendo o que é que está. Acho engraçado, já agora falando aqui de TikToks, falhou-me agora a rede social, que é muito conhecida nos Estados Unidos, muito utilizada nos Estados Unidos. Reddit, eu chamo-lhe de Reddit, não sei se tem.
Ah, sim, 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 sim.
Reddit ou Reddit. Para mim é Reddit. Pronto, é muito utilizada e já, ele já faturou alguns milhões com publicidade também lá dentro. Assim como a Amazon também já funciona com publicidade dentro da Amazon. Portanto, isto temos estado. Mas não é muito utilizado cá em Portugal. Mas lá está, se eu me trabalhar o SEO para outros mercados, se calhar faz sentido pensarmos numa Amazon ou até no Reddit, ou Reddit, chamem como quiserem. Para quê? Para conseguirmos buscar mais tráfego para os nossos projetos. E se tem SEO ou não, temos que começar a perceber. Pronto, ou compramos anúncios, ou trabalhamos o orgânico nesses portais. Mas para lá está. Sempre, sempre, sempre atentos. E por isso nada morreu. Adaptamos a coisas novas que vão surgir no mercado.
Muito bem. Esta é a minha opinião. Agora é a segunda pergunta extremamente provocativa também. Miguel. Eu não ouvi o CEO.
Não, isso é um bocadinho perigoso. Mas que ele existe no digital.
Temos aqui o Daniel e tens o Whatnot. Tenho muitos seguidores que a usam, só conheço o nome, nunca explorei. Ok, interessante.
Não conheço.
Mas uma das coisas, e apesar de o SEO já ter uns aninhos de estrada, apesar de ser uma é também daquelas práticas que, quanto a mim, não passam de moda. Há quem diga que o email marketing, que é os Rolling Stones do marketing digital, eu vou dizer que o SEO é os YouTube do marketing digital.
Boa, boa, boa. Gosto da comparação. Gostei, Marco. Boa. Mas concordo, sim.
E agora a questão que eu te vou colocar é: o SEO é aparecer no primeiro lugar da Google?
Aparecer no primeiro lugar?
Sim. É isso. Se resume o SEO.
Pois, atualmente a visão é mesmo isso, Marco, ainda bem que colocas essa pergunta, porque a visão que, para quem não tem conhecimento de causa, ou seja, pensa logo, ah, ok, o SEO é posicionar a palavra-chave ali para aparecer os primeiros resultados do Google ou de outros motores de busca, podemos estar a falar num Bing, por exemplo.
Se me permites aqui trazer uma chega, para muita gente, a alegria delas é quando vão ao Google, fazem a pesquisa, tenho o restaurante Faca e Garfo, em Peniche. Não sei se existe. Se existe, é como se põe nas novelas, é mera coincidência. Vão ao Google, restaurante Faca e Garfo, em Peniche, e aparecem em primeiro lugar e ficam, ganhei o dia.
Muito, existe, Marcos. Isso existe, infelizmente. Nos ideais das PMEs portuguesas, porque temos que falar de PMEs portuguesas. Primeiro ponto, são PMEs que o digital ainda não entrou em termos de mindset, já começa, ok, em termos de publicidade já começam realmente a pensar em apostar e gastar dinheiro no digital, como é óbvio. Mas o pensamento do SEO é que o vizinho, o tio do sobrinho disse que temos que apostar em SEO porque vamos aparecer ali em primeiro lugar no Google. Eu posso estar na primeira posição, no primeiro resultado do Google, e estar a receber visitas que dão zero resultados para o meu negócio. Zero resultados. Portanto, e se chegar à primeira posição do Google, vale o que vale. O mais importante é conseguirmos, na minha opinião, pela minha experiência, o mais importante é conseguirmos realmente chegar à primeira página dos resultados do Google, principalmente do Google, como é óbvio, e conseguir trazer tráfego qualificado para o nosso website e depois esse tráfego qualificado comprarem ou pedirem pedidos de orçamento no nosso website. Essa taxa de conversão, para mim, que vem dos resultados orgânicos, para mim é o mais importante. Portanto, o posicionamento de palavra-chave, lá está, como o restaurante Garfo, não sei das quantas, aparece, ok, Faca e Garfo. Mas é que as pessoas já conhecem restaurantes, já são clientes. Mas se eu quero captar novos clientes, eu não vou digitar restaurante de Faca e Garfo. Ou Garfo e Faca.
Em Peniche.
Em Peniche, exatamente. Eu não vou digitar o meu próprio. Restaurante em Peniche. Ou restaurante de marisco em Peniche. Ou restaurante com vista para o mar em Peniche. Portanto, isto é captar novos clientes. E o SEO é isso mesmo. É captar novos clientes que não conhecem a nossa marca. Ok, apostamos também na marca, como é evidente, tem que ser, ajuda imenso, mas lá está, vale o que vale, não é por aí, e temos que desmistificar isso só com eventos, com este género de webinars, tentar chegar ao máximo de empresários ou pessoas responsáveis de negócios ou diretores de marketing, enfim, ou seja, para perceber exatamente que o SEO, ou seja, uma estratégia de SEO, não é posicionar a palavra-chave para ser no primeiro lugar do Google. E por vezes já me aconteceu, Marcos, agora deixa-me partilhar aqui, em que me dou uma listagem de 10, 15 palavras-chave. Nós trabalhamos estas 10, 15 palavras-chave. Portanto, quanto é que custa posicionar isto no Google? É lá. Ok, mas depois em conversa com o cliente, e perder muito tempo e muitas horas com o cliente, finalmente ele consegue perceber, dá ali um clique, ele consegue perceber que aquelas 10 palavras-chave, se calhar ninguém procura por aquilo. Ou seja, o utilizador que vai à procura no restaurante com o marisco em Peniche, se calhar é isso que lhe interessa, e ele tinha palavras-chave que não tem nada a ver, que ninguém pesquisa, ninguém quer saber daquele tipo de dúvidas ou de perguntas que pesquisam na caixinha do Google. Ou seja, eu diria mais que é extremamente importante o trabalho de posicionamento de palavra-chave, é um meio para atingir um fim. No final nós queremos é contactos, vendas, leads, enfim, o que for. Isso para mim é o mais importante e é isso que tem de uma vez por todas, todo mundo tem que perceber que se não percebe de SEO, não precisa de perceber de SEO, mas por favor informem-se. Leiam conteúdos, vão a eventos, assistam a este webinar, por exemplo, e outros muito bons que andam por aí. Mas não se foquem só nas palavras-chave. Há todo o mundo ali à volta que é extremamente importante. Mas, infelizmente, ainda vemos muito, muito isso, Marco, nas PMEs portuguesas, e não só, em Portugal, no mercado digital em Portugal. Porquê? Porque é mais fácil pagar por anúncios, ou seja, o anúncio aparece, há o clique, temos ali resultados, pelo menos visitas temos e temos algumas vendas, se os anos forem bem feitos, temos vendas, ou seja, o dono do negócio começa a ver vendas vindas da internet, ou vindas do Google com os anúncios pagos. Ou seja, isto é um boom, ai, que bom, que maravilha. Hoje aposta 100 euros, amanhã já aposta 500, e então a teoria é, quanto mais dinheiro investir em anúncios, mais vou ganhar. Ah, por vezes nem sempre é assim, uma parte das vezes agora não é bem assim. Mas pronto. E depois, o negócio, por algum motivo, precisa de reduzir ali o investimento em publicidade, e depois começam a perceber, então se eu reduzir e desligar a torneirinha do investimento em publicidade, em dinheiro na publicidade, o meu negócio desaparece. Não tenho mais visitas, não tenho mais nada, isto desaparece tudo. E depois ouvem uma coisa chamada SEO, uma coisa que posiciona keywords no Google grátis, que não se paga nada. Ou então custa 50 euros e está feito, e está tudo pronto. E infelizmente isto existe, é aquilo que tem sentido, é o feedback que tem sentido cá em Portugal. Claro, estou se calhar a falar generalizado, do modo geral de si. Mas claro que há casos muito bons em que sabem o que estão a fazer, mas PMEs portugueses precisam de ajuda nesse sentido, e só lhes peço, informem-se, por favor, informem-se, estejam atentos, vão a eventos, enfim, o que acharem para aprender ao máximo, destas questões de digital, para depois não caírem em erros, porque também me começa a chegar muitos clientes que, como eu costumo dizer, que vêm queimados de agências, que trabalham, que dizem que posicionam tudo e mais alguma coisa, fazem link building agressivo, ou seja, e depois os resultados não são assim os melhores, ou aqueles que não estavam esperados, aqueles que a empresa esperava. Mas sim, acontece muito, Marco, e acho que não devemos... temos que nos informar, acima de tudo. Informar. Informação é extremamente importante.
E por falar em informar, temos aqui o senhor Filipe Bazão. Este nome soa-me de familiar.
Viva, Filipe!
Um abraço, Filipe. Um gosto de ter-te por cá.
Marco, desculpa, só um segundinho. Eu menciono muito o Filipe em palestras, formações, sempre posso. O básico é o avançado. Filipe, grande frase em Madrid 2016, ou 18, ou 19, já não me recordo. Pronto, pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi contigo. Para mim é a chave do SEO. O básico é o avançado, como eu costumo dizer. Se o básico estiver todo ele bem preparado, bem montado, meus senhores, o SEO vai correr muito, muito bem, de certeza. Pronto. O Filipe menciona sempre você. Obrigado, Filipe. Grande abraço, Filipe.
Podemos terminar aqui porque... é para não estragar.
Já agora o Filipe, grande profissional da SEO do Brasil. Sigam-no também.
É verdade, sim, senhor. E muito boa gente.
Exatamente, sem dúvida.
Temos aqui uma pergunta interessante do Arnaldo. O fim dos cookies afetará o SEO? O Tiago Cordeiro já deu aqui umas...
Tiago...
E o Filipe...
Sim, exatamente.
Usando ela até hoje.
Faz muito bem,
Filipe. O que é que tens tu a dizer sobre os cookies e o
Tiago, ou o Arnaldo, respondendo ao Arnaldo, são os fins do cookie. O Tiago, na minha opinião, também concordo, já respondeu, basicamente, em que o Tiago refere. Marcos, se puderes pôr aí a resposta do Tiago Cordeiro. O Tiago refere que
Arnaldo
afetará como recolhemos dados do site.
Só afetará como recolhemos os dados do nosso site. Podemos ter informações enviesadas através do Google Analytics. E depois também o Tiago acrescenta, o SEO é um trabalho constante no site e fora dele, por isso os cookies não afetarão o
SEO. Sim, estou de acordo. Sim, exatamente. Não, eu nem sequer estou preocupado com os fins de cookies em termos de SEO. Okay? Em termos de SEO não me preocupa absolutamente nada. Mas como o Tiago refere, em termos de leads, depois vamos ver, vamos ter que nos adaptar mais uma vez, mas isso são outras questões. Mas em termos de SEO, Arnaldo, há muitos outros que temos que nos preocupar, e vou referir mais uma vez a frase do Filipe Bazão: o básico é o avançado. Portanto, está tudo dito aqui nesta resposta, é o que eu costumo insistir muito, muito, muito: o básico é o avançado. Eu vejo muitos profissionais de SEO, muitas agências, em que já estão a pensar em criar uma estratégia de backlinks, ou de link building, ou de performance, ou seja, de pensar nas Core Web Vitals, e não têm um estudo de keywords bem aprofundado, falhas tremendas em páginas do site que não estão focadas em dar a melhor resposta para o utilizador, enfim, e toda essa base é extremamente importante estar pensada e efetuada desde o início. Desde o início mesmo que se começa um projeto. E depois há aqui a tal já agora, Marco, permite-me agora, se calhar vou-me afastar um bocadinho.
Mas fica, aqui fica no enquadramento.
Só queria alertar para o seguinte. É tudo muito bonito trabalhar o SEO. Agora, falando um bocadinho para os profissionais e para quem trabalha nesta área do SEO, é a minha opinião, ok? A experiência já de alguns anos, e vale o que vale. Atenção. Eu costumo dizer que gosto de recolher opiniões de todos. Opiniões válidas, e depois dali tento tirar também o melhor para mim, para os meus negócios e para o meu trabalho de SEO, que é o seguinte: nós temos vários projetos. O SEO, cada caso é um caso, ponto final. Nós podemos ter um projeto em que conseguimos alavancar 300% em termos de visitas, e temos outros projetos que, se calhar, para conseguir aumentar 1% das conversões ou 2%, é extremamente difícil e complicado. Porquê? Depende um bocadinho do estágio que o website esteja em termos de maturidade, como website, e também se já sofreu ou não trabalhos de SEO. Por exemplo, quando falamos de lojas online, já com centenas, milhares de URLs, em que tem um blog associado também já com centenas e centenas de produtos, nós vamos ter que rever aquilo tudo. Ou seja, porquê? Porque anteriormente alguém ou uma agência, alguém trabalhou o SEO, ou seja, pegar nas palavras-chave, foi criar conteúdos, então aquilo alavanca as visitas e traz, pronto, também resultados, como é óbvio. Bons ou maus, mas também traz resultados. Mas chega a um ponto em que já estamos a canibalizar keywords, por exemplo, e já estamos a entrar em conflito com as vendas também da loja online. Ou seja, vamos ter que reavaliar tudo isto. E quando encontramos um projeto deste com milhares e milhares de URL, já existe aqui muita coisa em causa. Por exemplo, quando encontramos um projeto em que está todo ele muito virgenzinho em termos de SEO, ok, aí conseguimos, e acho que qualquer profissional de SEO consegue alavancar as visitas e as vendas rapidamente num ano, por exemplo, consegue alavancar tudo isso e alavancar o projeto. Mas temos que ter em atenção, cada caso é um caso, e principalmente qual é o objetivo do SEO. Porquê que o cliente quer um SEO? Porquê? Para aparecer no Google? Mais visitas? Mais leads? Mais vendas? Temos que perceber tudo isso e depois perceber todo aquilo, o que é que foi feito, o que é que está feito, como foi feito. Não é só ir para o SEMrush, digitar lá a URL ou o domínio, e temos ali aqueles relatórios, e depois melhorar aqueles relatórios e está feito. Atenção, o SEO não são ferramentas. Nós temos é utilizar aqueles dados das ferramentas, cruzar com outros dados de outras ferramentas e avaliar tudo aquilo para depois tomarmos as melhores decisões para conseguirmos melhorar todo o nosso website em termos de SEO. Um dos grandes problemas que está acontecendo, não diria problemas, não diria que seja o Google, mas acho que a indexação neste momento, muitos SEOs estão e muitos donos de sites e agências estão a queixar-se que a indexação não está. O Google está a demorar muito no processo de indexação. Claro que está. O Google começa também agora a definir ele próprio, por diversos motivos, começa a definir ele próprio o que é que eu quero indexar. O que é que eu quero indexar? Portanto, se este conteúdo desta página vai ou não ao encontro de intenção de busca do utilizador, isso vai dar melhor resposta ao utilizador. Portanto, por que é que vou indexar o outro? Copia o conteúdo, está lá, ou então tem um conteúdo muito simples, muito básico, é que não acrescenta nada ao utilizador. Então ele não vai indexar. Se não vai indexar, não vamos posicionar. Ou seja, neste momento o Google já começa a fazer esta divisão e parece-me que o futuro vai ser mesmo esse. O Google começa a escolher e pôr em fila de espera páginas do website para indexação. Porque uma coisa é indexar, outra coisa é posicionar. Temos aí outro tipo de trabalho. Bom, mas isto só era só foi uma pequena parte, porque do SEO não são só ferramentas, não são apenas só posicionar keywords, temos que olhar para tudo o que possamos fazer. Aliás, até podemos descobrir que uma palavra-chave bem interessante para o negócio, em que vamos depois ao Google digitar essa palavra-chave e vamos ver qual é a nossa concorrência. E se aparecerem lá vídeos do YouTube, então se calhar também vamos pensar seriamente em criar conteúdo ou vídeos da nossa temática para aquelas que hoje, para o YouTube. Portanto, isto para conseguir aparecer ali nos resultados do Google e também nos resultados do YouTube, porque é o segundo maior motor de busca que existe, ou dizem que é o segundo maior motor de busca a seguir ao Google. Portanto, temos que pensar em tudo isto, ok? Por isso não vamos estar aqui com muitas coisas. O SEO não morreu, adapta-se. E pronto, já não me recordo qual era a pergunta, qual era a observação, mas era dentro disso, queria deixar aqui esta informação que acho, na minha opinião, extremamente importante para todos que nos estão a ver e que nos vão ouvir mais tarde.
Muito bem. Temos aqui mais questões. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui a colocar questões como se não houvesse amanhã. Vamos colocar questões como se não houvesse daqui a 5 minutos. Ok? Vamos ficar aqui até à meia-noite. Temos aqui mais uma questão do Carlos Martins. Olá, Carlos. Ele aqui, infelizmente, por questões de privacidade não aparece, mas eu estou a acompanhar no LinkedIn e é o Carlos Martins. Miguel, consideras que os eventos que a Google realiza sazonalmente para otimizar o algoritmo podem ser um entrave à credibilização do que é o SEO? Vantagens? Vantagens e desvantagens. Como podemos esclarecer de forma mais simples estes eventos?
Bom, começando pelo início, Marco, se não te importares, deixa lá a perguntinha novamente, senão eu vou me esquecer.
Ok, está aqui.
Porque há aqui vou coisinhas... pôr um pioneiro
para assegurar.
É isso, é para não deixar cair. Portanto, eventos que a Google realiza sazonalmente para otimizar o algoritmo. É o Marco, como é que se chama o utilizador?
É o Carlos Martins.
Carlos, eu acho que estás a perguntar, acho eu, por aquilo que estou a visualizar, que, portanto, desatualizações que o algoritmo vai fazendo, umas mais importantes do que outras e umas que eles, que o Google, vão indicando que vão fazer atualizações no algoritmo. Acho que sejam essas, esses eventos que o Google realiza sazonalmente, penso eu. Se for isso, Carlos, o Google não faz esses eventos apenas e só sazonalmente. Faz muitas vezes ao longo do ano. Muitas vezes a atualização do seu algoritmo ao longo de todo o ano. Lá está. Umas principais que ele quer que os utilizadores, ou os webmasters, ou os SEOs, sigam as regras, eles lançam cá para fora e dizem, ok, vamos lançar uma atualização XPTOY que vai contra ou vai melhorar o conteúdo e vai tentar penalizar ou vai em contra a todos aqueles sites que têm conteúdo criado por inteligência artificial. Isto aconteceu relativamente há pouco tempo. Portanto, isto é o Google informar-nos porque o Google quer que nós tenhamos cuidado com esse tipo de conteúdos. Então, nós vamos ter que fazer aqui, adaptar e tentar melhorar ao máximo para quem utiliza este tipo de estratégia, criação de conteúdos com inteligência artificial. Ou seja, o Google, quando lança essas atualizações e nós sabemos da existência dessas atualizações, tudo bem, ok, analisamos. Mas há muitas outras atualizações, por vezes, mais impactantes e mais importantes, em que o Google não diz absolutamente nada. Portanto, mas há formas de nós conseguirmos perceber, há ferramentas que vão analisando e há formas que conseguimos saber se o Google está a fazer proceder a atualizações, sim ou não, se está a proceder a testes, sim ou não. Portanto, há aí muitas ferramentas que nós conseguimos perceber e saber depois, mais tarde, quais foram o tipo de atualizações que o Google fez no seu algoritmo. Portanto, não é sazonalmente, mas sim é ao longo do tempo. Sempre atualizando. Vantagens e desvantagens. É assim, mais uma vez referindo um bocadinho o meu colega, o nosso amigo Filipe Bazon, o básico é o avançado. Se o básico estiver todo ele bem feito, não se preocupe com as atualizações do Google. Simplesmente vai ter que adaptar-se, tentar perceber e depois adaptar-se. Nada mais do que isso. Agora, se andarmos com esquemas de backlinks, esquemas de criar conteúdos com inteligência artificial e coisas que o Google não, nas suas diretrizes não recomenda, portanto, aí se calhar já vamos ter que estar atentos e temos uma desvantagem. Vamos ter que correr atrás de prejuízo. E o melhor, então, é voltar atrás e fazer tudo, rever tudo o que está feito e fazer as coisas bem feitas para ir ao encontro de todas as diretrizes de qualidade que o Google recomenda. Portanto, isto é o básico. E por isso eu peço a todos os profissionais, por favor, o básico é extremamente importante. Eu estou sempre a rever as questões básicas que o Google vai atualizando. Eles vão atualizando aqueles conteúdos e isto é extremamente importante. Depois faltava só como podemos esclarecer de forma mais simples estes eventos. É como disse Carlos, há formas de conseguirmos saber. Depois podes me enviar um e-mail que eu mando ou um e-mail ou via Facebook ou LinkedIn que eu envio-te ferramentas para analisarmos tudo isso e explico de forma rápida e simples. Aliás, mais à frente até, Carlos, se ficares até ao fim, há aqui uma pequena informação bastante importante.
Mas é mesmo no fim.
É mesmo no fim. E é grátis, ok? Não é para vender nada. Para já não é para vender nada. Em que eu falo e abordo essa questão, toda ela explicada, ok? No final depois eu vou partilhar.
Muito bem. Temos também aqui uma pergunta do Joaquim. Obrigado, Joaquim, pela pergunta. WordPress ou Shopify para SEO?
Obrigado, Joaquim, pela pergunta. Também é uma das questões que me colocam sempre. Quando vamos comprar um carro, eu pergunto ao comercial que lá está, olha, eu quero um Fiat Punto ou um Fiat... Não sei, agora esqueci-me de outro Fiat qualquer. Um Fiat XPTO. E o que é que o comercial vai dizer? Olha, depende, não é? Lá está a famosa frase, a famosa palavra, depende no SEO e depende na vida. Ou seja, Joaquim, depende muito do... Qual é o primeiro ponto? Qual é o objetivo do negócio? Qual é o objetivo do website? Criar uma loja online? Tem recursos para criar uma loja online? Não tem? Tem pessoas para gerir essa loja online em termos de produtos? Os SKUs, também falta agora o nome, fazer toda essa gestão dos produtos, fazer a ligação com softwares extremamente importantes, ERPs e essa coisa toda, de faturação, essa coisa toda, vão desenvolver à medida, sim ou não. No final, o que é que queremos é vender produtos. Agora, vocês internamente é que têm, ok, qualquer uma das plataformas, seja WordPress, seja Shopify, seja, sei lá, tantas, há tanta plataforma por aí hoje, todas elas dá para criar lojas online. Agora, depende daquilo que nós queremos. Ponto final. E todas elas a trabalhar. Eu não gosto do Wix, ok? O Wix eu não gosto, não sei porquê. E desse tipo de plataformas não gosto muito. Estamos muito limitados àquilo que eles nos dão como plataforma e então não gosto. Gosto de ter alguma liberdade. No entanto, Shopify podemos fazer SEO perfeitamente. É bastante flexível. É muito, muito boa. WordPress é nosso, ok? É nosso, fazemos o que queremos lá dentro. E depois outras plataformas é exatamente igual. Mas para mim o mais importante é qual é o nosso objetivo com o e-commerce, ok? Para quem queremos vender? Como queremos vender? Temos público-alvo? Temos público-alvo que nos... precisam ter essa necessidade de nos comprar produtos. Imaginem, se o objetivo, Joaquim, for lançar uma loja online de perfumes, eu diria, a concorrência no digital é muito forte. E as margens que vão ganhar uma loja online de perfumes, uma margem tão apertada, que será que compensa estar a criar uma loja online de raiz, toda aquela problemática em volta e todo aquele trabalho todo que vamos ter em volta do negócio, para vender perfumes, ou seja, depende. Ou então para vender carros, ou então para vender produtos de eletrónica, iPhones, computadores. Ou seja, há aqui muitos setores, muitas áreas de negócio que a concorrência já é gigante. E se vamos estar agora a pensar num WordPress ou num Shopify, noutra plataforma qualquer, para tentar combater e chegar lá e vender esse tipo de produtos, desejo muito boa sorte e muito, muito trabalho no digital, ok? Mas lá está. Reforçando mais uma vez e repetindo mais uma vez, principalmente perceber o que é que vocês querem fazer, ok? E depois, como é óbvio, se é uma loja online, vocês têm que ter tudo preparado. O software de faturação, por exemplo, tem que estar ligado à loja online. Vocês têm pessoas, vão contratar fora, quais são os custos para isso tudo? Têm muito dinheiro para gastar? Ok, boa, então aí escolham o que quiserem. Ou seja, depende. O SEO, eu diria que quando vocês perceberem tudo isto, então aí sim, vamos pensar no SEO e pensar na estratégia digital. Será que o SEO faz sentido? Será que performance comprar-nos faz sentido? Sim ou não? Se calhar os dois também, as duas estratégias, os dois canais de SEO e Google Ads, ou seja, para SEM, Search Engine Marketing, para ali para o motor de busca Google, se calhar faz sentido. Muito bem. Redes sociais, vamos gastar dinheiro em redes sociais? Desculpa, não é gastar dinheiro. Vamos investir em redes sociais também? Sim ou não? E-mail marketing, vai estar ligado também à loja online? Portanto, isto é tudo um bolo em que temos que pensar em tudo isto. Não é só, ok, WordPress, Shopify. Primeiro temos que pensar em tudo isto. Carrinhos abandonados e tentar trabalhar essa temática e criar tudo isto já de início, com uma estratégia de e-mail marketing, se calhar SMS também, automatizar todos os processos. Pronto, eu diria que é primeiro pensar em tudo isto. Depois, ok, a plataforma, que não faltam aí, são boas plataformas. E o SEO encaixa assim, adapta-se, não encaixa, adapta-se a cada uma dessas plataformas. Mas obrigado, Joaquim, pela pergunta, que é uma pergunta bem interessante, porque questiona muitas vezes. Claro que existe depois SEO para WordPress, SEO para Shopify, ou seja, é o SEO, é tudo, ele é praticamente igual, só que está um bocadinho adaptado para cada uma das plataformas. Por exemplo, em SEO, em WordPress, conseguimos colocar a data. Desculpa, não é colocar data, mas colocar o ano, neste caso em 2022, sempre a aparecer nos títulos, por exemplo, de forma automática. Isto é uma coisa simples, ou seja, quem pesquisar por as melhores iPhones, melhores telemóveis de 2022, nós só temos que colocar a palavra-chave melhores iPhones, porque o 2022 já aparece por defeito de forma automática em todas as páginas. Pronto, é este tipo de coisinhas que podemos ir implementando em cada uma das plataformas. Nada mais do que isso. Ok, Joaquim, obrigado. Obrigado pela pergunta pertinente.
Muito
mais
bem.
Uma pergunta, Marco.
Temos aqui um comentário do Tiago Cordeiro. Cada vez mais o SEO trata-se de conteúdo que tens no site e da acessibilidade. E vou-te fazer aqui mais uma questão, se tu me permites, se tu me deixas. Se não me deixas, eu termino isto. A casa é minha.
Tu é que mandas.
Que é... Nós já andámos há uns aninhos a levar com esta história do conteúdo é rei. Ok? O conteúdo é rei. E, efetivamente, o conteúdo, e como o Tiago e bem ressalva, o conteúdo é, efetivamente, muito importante. Mas é qualquer conteúdo. É criar conteúdo como se não houvesse amanhã. Se tu tivesses que dar... Vamos imaginar que eu sou um empresário, um freelancer, que estou aqui a perguntar, Miguel, em relação ao conteúdo, dá-me aqui 3, 4 dicas para que, do ponto de vista do SEO e, ainda mais, do ponto de vista do negócio, o meu conteúdo seja verdadeiramente efetivo, porque criar conteúdo, e acho que é um dos problemas mais comuns, é criar conteúdo, porque alguém disse que o conteúdo é rei, mas do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de intencionalidade, ainda há, quanto a mim, um longo caminho a percorrer. O que é que tens a dizer sobre o assunto, Miguel?
Marco, muita coisa. Isso é uma pergunta que tem muita discussão.
Ao frigorífico?
Tem muita discussão nas minhas formações, nas minhas aulas. E porquê? Porquê? Porque toda a gente, pronto, gosta de conteúdo, não é? Mas vou começar de início, Marco, quando nós participávamos naqueles eventos em Espanha, conteúdo é rei. Mas houve lá uma frase de alguém, que já não me recordo, em que diz que conteúdo é rei, sim senhor, mas o mais importante são os utilizadores sentirem-se bem no reino. Qual é a coisa do género? Ou seja, o conteúdo é rei. É. Ok, tudo é conteúdo, como é óbvio, não é? Mas o mais importante desse conteúdo é que os utilizadores sintam-se agradáveis, os utilizadores encontrem lá a resposta nesse conteúdo que lá está e que depois comprem qualquer coisa. Ou então, uma conversão. Mais uma vez, no SEO, para mim, é não adianta termos conteúdos rei se não temos conversões. Conteúdo ajuda à conversão, tem de ajudar obrigatoriamente. Esta é a minha opinião. Agora, uma questão extremamente importante para empresários. Conteúdo é rei, há um marketing de conteúdos, vamos criar artigos de blog em que automaticamente depois ele vai receber outras informações com e-mail marketing, etc. Portanto, tudo ali é automatizado. Sim, senhora, faz todo sentido. Mas é assim, o que é que me adianta estar a criar conteúdo só porque sim, porque aquela palavra-chave que utilizou pesquisa, nós detectámos em ferramentas que o nosso público-alvo pesquisa no Google por aquela determinada palavra-chave, e então vou criar conteúdo para aquele utilizador. Certo, mas o conteúdo está escrito de que forma? Está feito de que forma? Se eu tiver lá um texto, como vemos muitos textos externos em blogs, um texto chato que ninguém lê, ninguém lê em Z, nem Y, nem X, ninguém lê aquele tipo de conteúdo que está em blocos, por exemplo, não está organizado, e o utilizador vai embora. Ou seja, primeiro tem que ser agradável aos olhos do utilizador. Ponto final. Aliás, vamos começar então pelo no início. Qual é o primeiro impacto que o utilizador tem quando pesquisa no Google, quando faz aquela pesquisa, coloca a palavra-chave lá na caixinha de pesquisa do Google, qual é o primeiro impacto que o utilizador tem com o meu negócio? É aquele título e aquela descrição. Começa logo aí o conteúdo. E o que é que nós vemos? Tudo e mais alguma coisa que não consegue impactar o utilizador a clicar ali naquele meu resultado. Porquê? Porque nós somos uma empresa, temos o nosso serviço é o melhor serviço do mundo porque já estamos no mercado desde 1816 e mais não sei das quantas. Se aquilo aparecer nos primeiros 10 resultados, eu não vou clicar ali. Mas porquê é que me interessa? Aquilo não me diz nada. Vou clicar se calhar no outro que diz vendemos pellets para o seu fogão de sala. Pronto. Cá está, qual é a diferença disto? Se eu ando à procura de pellets para o fogão de sala, então é ali que eu vou clicar. Portanto, o conteúdo começa logo aí. Temos de ser muito criativos. Depois, não esquecer que o utilizador vai, clica e vai para uma página do nosso website. Ok, eu vendo pellets. Está lá produtos. Vários tipos de produtos, de sacos de pellets. Eu olho para aquilo. Pá, tantos produtos. O que é que eu vou escolher? O que for mais barato. Em princípio, porque eu não percebo nada de pellets. Se leva gasolina, se não leva químicos, se leva água, se leva... Se é feito do quê? Eu não sei. Não... Ou seja, aquela página tem de me dizer alguma coisa para me levar ao clique lá dentro. Ou seja, se eu ando à procura de pellets para fogões de sala, e não sei se estou certo ou estou errado, pellets, acho que se utiliza a marca, não sei se me posso ajudar nisso. Isto também não interessa. É qualquer coisa do género. Não é, é para fogões de sala, mas é para...
Vou desenvolver para os meus lives na Amazon, falar sobre pellets.
Mas olha que na Amazon tem muita, muita procura. Mas pronto, aqui já andei ali, olha, Amazon Espanha. Mas pronto.
Ok.
Ou seja, o mais importante é que o utilizador, se pesquisa, se precisa ter uma necessidade, pellets para fogões de sala ou pellets para outra coisa qualquer, então ele vai, ele quer aquilo. Então vamos ter que lhe dar, no nosso website, na nossa página, vamos ter que lhe dar esse resultado. E vamos colocar só produto, 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 produtos e o utilizador que escolha à maneira dele? Não. Se calhar vamos colocar. Qual a sua necessidade de pellets? Quer pellets de, que não queima, não faz fumo XPTO? Temos aqui os produtos. E pode aparecer ali mesmo de produtos. E depois ver mais. Então aí sim vai para a subcategoria onde só aparecem os produtos daquele género. E depois ali mais uma imagenzinha com os fogões de sala e pellets ali. Temos os melhores pellets para o seu fogão de sala que não suja, não faz cinza, não faz nada. Então eu tenho ali mais. Ou seja, no fundo é, se o utilizador anda à procura de pellets, que tipo de pellets que ele quer e pretende, claro que depois merece um estudo que hoje previamente. Mas temos que dar toda essa informação. E tem que estar ali chapado. Não podemos fazer o utilizador andar ali, fazer scroll para à procura do melhor preço, por exemplo. Porque se vocês quiserem concorrer por preço, então aí é mais complicado por causa do... É tipo lojas chinesas, então quando queremos preço é assim mais barato e torna-se, o negócio torna-se complicado. Digo eu, atenção, digo eu. Mas, ou seja, o mais importante no conteúdo e nos conteúdos, mesmo que seja um artigo de blog, coloquem vídeo lá dentro, coloquem um post do Twitter, coloquem um post do Instagram, do Facebook. Tentem ali organizar aquele conteúdo para que o utilizador perceba que aquela página deu-lhe a melhor resposta. Utilizador, é isto mesmo que eu precisava de saber. Ok, então vou navegar aqui neste website. Estamos a trabalhar ao mesmo tempo o posicionamento do nosso website e temos SEO, e estamos a trabalhar também a marca. O utilizador vai ficar com a marca também na memória. E tudo isto ajuda. Ou seja, o conteúdo é rei, claro que é rei, mas o mais importante até do conteúdo é que tipo de conteúdo. Não é qualquer tipo de conteúdo, não é qualquer tipo de texto. Ok, agora vamos para o blog escrever conteúdo. Conteúdo só porque sim e o Google gosta. Não, temos que ter uma lógica, temos que ter uma estratégia antes de pensarmos no conteúdo. E que tipo de conteúdos? Só imagem? Aliás, variem. O Google gosta de coisas diferentes para o utilizador. Se vocês, um exemplo, que eu costumo fazer muito este exercício, que é, há uma palavra-chave que eu sei que já tem muita concorrência. Então eu vou, digito no Google para saber quais são os 10 resultados. Inclusive também clico nos anúncios. O que é que eles estão, que tipo de páginas que eles estão a dar aos utilizadores que precisam para aquela keyword. Então eu entro em cada uma delas e por vezes vou até à segunda página para tentar perceber que tipo de conteúdo é que o Google está a posicionar, não é? E que tipo de conteúdo é que essas marcas, esses websites, criaram para estarem ali destacados. Então eu vou tentar fazer melhor. Vou tentar ali dar algo diferente e ir mais além no meu website. Portanto, Marco, isto para quem toma decisões e contrata empresas de conteúdo, SEOs, etc., eu não consigo perceber como é que atualmente está-se a separar empresas de conteúdos com empresas e profissionais de SEO. Isto tem que estar tudo ligado. Não consigo perceber como é que há esta diferença, porque já há para aí muitas agências de conteúdo que não fazem SEO, ou seja, o que é que fazem? Estudo palavra-chave e injetam aquele conteúdo daquelas palavras-chave e injetam aquilo nos sites dos clientes. Mas pronto, isso é a minha opinião, aquilo que estou a ver no digital neste momento. Mas pronto, vale o que vale também, é apenas e só a minha opinião. Ou seja, o conteúdo é extremamente importante, mas tem que ter sempre, lá está, um objetivo. Primeiro objetivo, destacar-se da concorrência, ter um melhor conteúdo para o utilizador, destacar-se ali nos 10 resultados do Google, com título e descrição. A página tem que dar a melhor resposta possível ao utilizador para não fugir e não ir para a concorrência. E depois, ainda mais importante, aquele conteúdo nós temos que conseguir que ele capte leads. Ou seja, aquele conteúdo tem que nos levar para uma subcategoria, para uma categoria de produto. Temos de ter, se calhar, uma caixinha de e-mail marketing para captar ali leads também. Estamos a ter visitas. Ou seja, tudo tudo tem que ter uma estratégia pensada. No final, o que é que queremos? Mais vendas, mais resultados, mais pedidos de orçamentos, etc. E se temos muito conteúdo, estamos a trazer tráfego e não estamos a captar leads, por exemplo, estamos ali a perder muitas oportunidades. Portanto, é extremamente importante o conteúdo, mas tem que ter toda ela, todo este pensamento, e temos que ter resultados no final. Porque senão andamos a criar conteúdos só porque sim. Não vale muito a pena.
Porque alguém disse que o conteúdo é rei.
Pois, exatamente. É isso mesmo.
Olha, Miguel, temos aqui mais alguns comentários. Esta gente está bastante dinâmica e participativa. O Joaquim depois colocou aqui que no WordPress usa o RankMath e que não tem essa possibilidade no Magento.
Ok, ou no Shopify. Marco, deixa-me só dar aqui uma notazinha para eu o deixo. Joaquim. Ok, isto é teu, não é?
Isto faz-me lembrar,
pois, isto faz-me lembrar aquele evento lá em Espanha, que nós também fomos lá, em que o responsável, o apresentador, o Álvaro, estava sempre a dizer: ah, isto o evento é meu, portanto eu faço o que quero. Lembras-te disso? Portanto, Joaquim, sim, mas não passa de um pequeno complemento, a um plugin, seja RankMath ou outro qualquer, ou eu, ou by SEO. Isto é apenas um plugin que nos ajuda a visualizar e analisar o... Vá lá, não diria o SEO, mas algumas questõezinhas ligadas ao SEO. Mas não é por ter isso instalado e configurado no WordPress que vamos conseguir os melhores resultados. Muita atenção a isto. Se calhar mais depressa conseguimos no Magento ou no Shopify, que não tem nada desses plugins relacionados com o SEO, não sei, não faço a mínima ideia, do que estar ali focado no Yoast SEO ou num plugin como esse género. Portanto, estou aqui muito cuidado com esses plugins. Não passam de apenas e só um plugin. Nada mais que isso. Que nos ajuda ali a ter uma visão sobre o estado das coisas em termos simples e básicas do SEO. Eu não diria que... Eu não vou deixar de escolher Shopify ou Magento só porque não tem ali algo complementar como o Yoast ou como o RankMath. Ok? Não, para mim não. Isso não, nem recomendo essas questões. O mais importante foi aquilo que referi há pouco, Joaquim. É, o mais importante é o negócio. Depois a plataforma, vamos ver como é que... qual a melhor plataforma para o tipo de negócio e para o tipo de estratégia que nós queremos implementar em termos de SEO. Muito cuidado com os plugins, ok? Os plugins não levam ao sucesso. Raramente. Aliás, não conheço nenhum sucesso só porque temos ali o plugin instalado e configurado no WordPress. Muito cuidado, Joaquim, ok? Muito cuidado com isso.
Ok, muito obrigado.
Mais perguntas?
Aqui. Temos aqui agora do... Eu julgo que será novamente o Carlos Martins, exatamente.
Ah, Carlos, grande abraço, Miguel, para ti, Carlos. Já vi a tua foto.
Já sabes quem é agora.
Já sei quem é o Carlos, já sei. Grande abraço, Carlos.
Miguel, eu também já esteve connosco num desses eventos em Espanha.
Exatamente, Miguel, exatamente, em Espanha.
Existe alguma estratégia delineada por ti para fazer a validação de um negócio a lançar um digital? Faz algum estudo prévio? Pergunta interessante.
É, sim, senhora. Sim, senhora. Bom, vamos lá. Marco, deixa lá, senão vou-me esquecer. Portanto... Estratégia, o que é que eu faço? Validação de negócios de lançar no digital. Vamos imaginar em que... Bom, mas isto partindo do princípio, Carlos, acho que em que queremos fazer alguma coisa no digital ou já é uma variante do que já temos no digital. Por exemplo, se eu tenho uma loja online de produtos para casa, por exemplo, sejam vários, tenho ali várias secções, várias categorias, e vamos imaginar que eu quero focar em que faço um estudo de palavra-chave e consigo perceber que, vou dar aqui um exemplo se calhar estúpido, mas para ir ao encontro aqui da pergunta. Sei lá, mesas de cozinha, em que está a crescer essa pesquisa em volta dali, mesas de cozinha, em que estamos depois das mesas de cozinha, temos as cadeiras de cozinha, temos, não sei, mobiliário de cozinha, temos não sei o que de cozinha, pronto. Vamos imaginar que a secção cozinha, relacionada com mobiliário para a cozinha, começa a ter ali, em que nós, como empresa, temos uma grande margem, em termos de vendas, e queremos, se calhar, destacar mais aquilo. Então, é perfeitamente possível, fazendo uma análise de estudo aqui hoje, percebendo o que é que o utilizador pesquisa no Google, de que forma e quantas vezes ele anda à procura daquele tipo de conteúdo. Então, assim, podemos avançar para um nicho, um micro-nicho, ligado só a cozinhas. É perfeito isto, ok? E eu faço muitas vezes isto, implemento e testo este género de micro-nichos. Porquê? Porque estamos a ir exatamente ao encontro da intenção de busca do utilizador. E temos ali um micro-nicho só ligado a cozinhas e a imobiliário para cozinhas. Portanto, o estudo prévio é primeiro perceber se temos, se calhar, pessoas que pesquisam muito por aquele tipo de conteúdo ou por aquele tipo de produto. Perceber e analisar muito bem até regiões do país, se é mais no Porto, se é mais em Lisboa, se é todo o país, etc, etc. Depois analisar a concorrência. Como é que podemos analisar a concorrência no digital? Ok, para mim pode ser uma IKEA, mas no digital se calhar é uma Conforama. Portanto, o que é que fazemos? Ali, nas várias palavras-chave que vamos detectando, aqueles 10 primeiros resultados é aquela a minha concorrência. Porque o meu objetivo é chegar lá àquela primeira página. Portanto, e vou tentar perceber o que é que eles estão a fazer de interessante nas páginas web essas empresas que são a minha concorrência. E se eu vou atacar com um micro-nicho só de cozinha, eu estou também a passar uma imagem ao Google que o meu site é especialista, entre aspas, é um site expert só para produtos de cozinha. Então, ao longo do tempo, temos aqui uma forte probabilidade de conseguirmos uma grande projeção, um grande impacto e um grande posicionamento web, digamos assim, daquele meu micro-nicho ligado só a cozinhas e a mobiliário de cozinha. Portanto, vou dar aqui um exemplo. Já fiz anteriormente um projeto que correu muito a mal, que foi ligado a coberturas para piscinas. Lá está. Vamos imaginar, se há uma empresa que tem piscinas, eu falo muitas vezes disto. Uma empresa que vende piscinas, mas coberturas para piscinas, que são bastante caras. Quando digo caras, são 3 mil, 4 mil, 5 mil, depende também da piscina, podemos ter aqui valores até bem mais altos. Mas é um nicho, micro-nicho, em que não tem tanta procura, mas quem procura tem essa necessidade e gasta dinheiro e compra por esse valor. Portanto, e esse micro-nicho leva-nos a que temos associado à nossa empresa-mãe, que é de piscinas e vende tudo para piscinas e mais uma coisa, mas eu quero-me focar só naquele tipo de produto. Então, para quê? Para alavancar no posicionamento web e para vender muitas coberturas para piscinas. Correu mal porquê? Porque no final, depois de conseguir alguns contactos, chegavam-me contactos através do formulário, que é uma página apenas e só informativa, conteúdo informativo, e as pessoas a perguntar quanto é que custava X, Y, Z de tamanho de coberturas para piscinas, e eu não consegui encontrar um parceiro para vender, que podiam ver. Isto há uns anos atrás, para vender coberturas, e que eu tivesse 3, 4% ou 5% ou mais de comissão. Portanto, isto foi um nicho em que testámos, e é um exemplo, Carlos, para isso mesmo. Acho que era essa a pergunta, não sei, diz-me sim ou não se era essa a pergunta, mas é este tipo de análise que faço no digital, ok? Offline, também podemos tentar perceber que tipo, qual é a nossa concorrência, mas estamos no digital, a nossa concorrência está no digital e temos que avaliar todas essas questões. Carlos, diz-me só se era isto ou não que isso ajudou, pronto, se eu ajudei de alguma forma.
Eu julgo que sim. E temos aqui também uma questão do Tiago Cordeiro e, curiosamente, eu também estava com vontade de perguntar qualquer coisa a respeito disto. Pergunta o Tiago: Miguel, caso escolhas meter o vídeo no teu conteúdo, que recomendas para não afetar a velocidade do site? Colocar o link do YouTube ou o embed?
Pois.
E sobre isto, Miguel, eu queria também colocar-te a questão. O YouTube, como tu disseste, e bem, reza a lenda que é o segundo maior motor de pesquisa.
É o que dizem.
Nós sabemos que há uns anos, quando nós ainda éramos jovens na flutuidade, bom, íamos às bibliotecas, mas depois, quando queríamos saber qualquer coisa, pesquisávamos no Google. Por exemplo, como fazer isto, como fazer aquilo, como fazer aquele outro. Neste momento, quero acreditar que, ao contrário do que muita gente diz, não vamos para o TikTok, a não ser que seja aprender a dançar, aí eventualmente poder-se-á ir para o TikTok. Eu quero acreditar que, quando são outras coisas, nós vamos ainda muito ao YouTube. A minha questão é, vamos pensar do ponto de vista, se calhar, mais global, do ponto de vista de negócio. Qual é a importância de tu estares num YouTube e também fazer a otimização? E depois também a questão que, ligando à questão do Tiago, se é pertinente nós colocarmos vídeos que temos no YouTube, vantagens e desvantagens de usarmos isto no nosso próprio site, nos nossos próprios conteúdos. Miguel, o palco é teu.
Marco, como tu sabes e muito bem, o vídeo é extremamente importante. Já dizia um amigo nosso, que era o Vasco Marques, este ano, já há muitos anos atrás, este ano é o ano do vídeo. E os anos foram passando e ainda não vemos muito bem isso. Infelizmente mesmo. Até porque a minha filha já fala mais brasileiro do que português. por causa do YouTube. E nós cada vez mais, porquê? Porque os brasileiros fazem, ponto final, eles fazem. Ok, questões de dinheiro, etc, mas fazem. E sempre que vamos ao YouTube, o que é que nos aparece? Vídeos em brasileiro. E o que é certo é que quando procuramos alguma coisa, vídeos em brasileiro. Eles estão a receber tráfego nosso. E visitas, e likes, e gostos, e essa coisa toda. Bom, começando pelo Tiago, que pergunta que... Já não sei qual é a pergunta do Tiago. Ah, ok. Ok, Marco, ajuda-me, sabes que isto já não é fácil. Isto hoje em dia não já é tão fácil como antigamente. Agora já temos TikTok e a gente dispersa muito.
A próxima conversa vai ser sobre SEO no TikTok.
No TikTok. É, isso também pode ser. Clickbait.
Vamos fazer aqui.
Ok. O Tiago pergunta, caso escolhas meter o vídeo no teu conteúdo, que recomendas para não afetar a velocidade do website? Colocar o link do YouTube. Ou seja, Tiago, todo o website já tem que estar todo ele rápido, ok? Com aquelas diretrizes todas. Marco, deixa lá o comentário, por favor, senão eu vou-me perder no raciocínio. Isso. Não, mete lá sempre lá o pin, que é para isso não, ser, não cair daí. Portanto, estava eu a dizer que toda agora é obrigatório com os Core Web Vitals ou Web Core Vitals ou outra coisa qualquer, em que a Google lançou no ano passado e obrigou-nos, entre aspas, a olhar para a velocidade de todo o website com mais atenção. Portanto, tudo isso tem que estar o melhor otimizado possível, ok? Vamos imaginar que sim, ok, conseguimos, está num estado bom, não está ali a 100%, mas está bom, está razoável em termos de velocidade, está a ir ao encontro daquilo que o Google gosta. Então, para irmos buscar vídeos ao YouTube, primeiro ponto, temos de ter um canal do YouTube, também ele otimizado para palavra-chave. Não se esqueçam, é extremamente importante termos um canal do YouTube também focado para palavra-chave mediante aquilo que o utilizador pesquisa no YouTube. Depois de estar esse canal otimizado, então vamos fazer o quê? Vamos fazer o embed dentro do nosso website. Claro que é mais uma chamada externa que está ali a fazer perder-nos tempo. Mas também o Google já sabe. O Google sabe que aquilo é um vídeo do YouTube. Se é um vídeo do YouTube, o Google não vai, como é que eu vou explicar? Não vai penalizar, não vai dizer, ok, esta página, como está aqui um vídeo do YouTube, vou mandar para baixo, não vou posicionar bem na primeira página de resultados. Não, não é nada disso, não acontece nada disso. Porque o YouTube sabe que ele é um vídeo... o Google sabe que naquela página é um vídeo do YouTube. Portanto, não há problema nenhum, não nos vamos preocupar com isso, não há forma de alterar isto. Ou colocamos o link e ele vai na mesma fazer ali o pedido para abrir o mesmo vídeo. Ou o embed, eu gosto de colocar sempre o embed, lá o códigozinho dentro do texto. E atenção, o texto deve estar também em todo ele, da página web, ligado com o conteúdo que está no vídeo. Ok? Todo ele tem, por tudo isso ajuda a própria página web, como também ajuda o próprio vídeo. Ok? Isso ajuda imenso. Já testei e ajuda. Pelo menos aqui há cerca de 2, 3 anos ajudava muito, muito mesmo. Tanto para aparecer nos resultados do Google, como para no YouTube. Ou seja, resumindo, se todo o website ou as páginas que queremos posicionar, todas elas tiverem uma performance já boa, não há problema nenhum, vamos ao nosso canal do YouTube. O que me preocupa aqui neste caso é que se o nosso canal do YouTube tem os vídeos, não vamos fazer um embed para dentro da página web, é se o nosso canal também está otimizado. Todo ele tem que estar otimizado também, com as descrições, com as palavras-chave, com tudo isso. Que não vou estar agora aqui a falar de SEO para YouTube. Ou seja, para estar tudo em conformidade, assim é que é, com o próprio conteúdo. A partir daqui, podem ficar descansados que não há problema nenhum. Okay? Agora, também peço é que não exagerem em que todos os conteúdos, todas as páginas, têm ali 2 ou 3 vídeos do YouTube. Também não vamos exagerar, não é? Então, se calhar ali, vamos tentar colocar uma imagem ou outra coisa qualquer, ou embed de outra coisa qualquer. Mas não vamos exagerar. Mas quanto à questão do Tiago, pode ser um embed, pode ser o link, é a mesma coisa, Tiago. Não há qualquer problema mediante aquilo que referi anteriormente. Marco, referindo agora ao SEO no YouTube, eu acho que o grande problema cá em Portugal é nós não fazermos vídeos. Ok, já vou tentar explicar-me. Nós não fazermos vídeos de forma consistente e não otimizarmos o nosso canal do YouTube. desde as categorias, não é as categorias, eles chamam de listas de reprodução, nós podemos colocar texto nas listas de reprodução no YouTube, que nos ajuda, que ajuda também o YouTube a perceber do que é que fala aquela lista de reprodução. E depois lá está, aproveitar a descrição com palavra-chave e contexto para ir ao encontro também dali do vídeo que está ali do nosso canal. E há aqui esta falha, ok? Há aqui esta falha. Mas acho que ainda estamos a tempo. Estamos muito a tempo. E nós portugueses, não sei porquê.
4 horas. 4
e mas nós portugueses, Marco, como tu sabes, depois não há feedbacks, ninguém comenta, ninguém partilha. Isto não ajuda em nada os nossos canais do YouTube a crescerem em comparação com os do Brasil.
Sim.
Pronto, faz parte também um bocadinho da nossa cultura, acho eu. Toda a gente se calhar gosta dos nossos conteúdos, mas ninguém faz gosto, ninguém comenta.
Não sequer vai fazer isso. Tirando hoje, a gente está bastante participativo. Olha, temos aqui o último comentário do Daniel Ricardo. Se formos pegar nessa questão das imagens em animação, indo para o Instagram, os Reels são cada vez mais o que pesa no posicionamento e interesse.
Daniel, isto já é redes sociais para mim, isto já é uma área que não quero saber, nem tenho interesse em saber, sinceramente. Não afeta em nada o SEO, não é para aí. Isto é o tipo público-alvo, ok. Então aí se calhar eu diria, Marta, deixa-me só fazer este apontamento. Eu diria que extremamente importante era tentar de alguma forma trazer tráfego para o nosso website, para a nossa loja online. Aliás, e é isso que eu recomendo, é utilizar as nossas redes sociais para trazer tráfego para o nosso website, porque é lá que depois vamos ter as conversões. Mas é isto, Daniel. Redes sociais já não gosto. Vou referir no início, já não gosto, já não é. Já não é tanto a minha praia. Portanto, deixo isso para quem gosta e quem sabe.
E diz o Daniel: gostam tanto que até te copiam.
pois, também é verdade. Mas isso faz parte e não nos vamos preocupar muito com isso. Quando nos copiam é sinal que estamos um passo à frente deles. Depois estão a copiar, azar de quem copia. É como eu costumo pensar.
Muito bem, Miguel. Estamos quase a chegar ao fim, mas antes de finalizarmos, antes de mandarmos as pessoas todas para casa, tomar o seu lanchinho, eu acho que tu queres falar sobre qualquer coisa que tu andas aí a fazer nas catacumbas.
É verdade.
Miguel.
Marco, já me estava a esquecer completamente.
Ah, então deixa lá, pronto. Falamos depois.
obrigado pelo alerta. Porque já tinha ido, já não me lembrava. Ou seja, o que é que eu estou a fazer nas catacumbas? Porquê catacumbas? Normalmente, em agências também, e quem trabalha o SEO diariamente, sabe que é visto como os tipos que estão ali a trabalhar. Eu sinto isto, Marco, desde o início.
Estão ali! Estão parte ali. De trabalhar não faz parte.
Exatamente. Porque estamos no Google, depois já estamos dentro de um website, depois já estamos ali a ler ali conteúdos, depois já estamos a fazer não sei o quê. Ou seja, isto, mesmo em agência, isto acontece. Porquê? Porque não há um conhecimento absoluto do que é que nós fazemos, o que é que o profissional da SEO faz na vida. Por isso é considerado o tipo das catacumbas. Mesmo até em eventos de marketing digital, a área dedicada ao SEO é sempre uma salinha ali meio escura, com meia dúzia de cadeiras, e que normalmente está sempre cheia. Mas pronto, o SEO é uma temática muito, dizem que é muito técnica, e de técnica para mim não tem nada, tem na implementação, tem. Mas tem que partir de nós profissionais termos que explicar o mais simples possível estas questõezinhas do SEO. E pensando nisso, o que é que eu me lembrei de fazer? Um cursozinho gratuito, online, das bases do SEO. Um bocadinho aquilo que o nosso colega, o nosso amigo Filipe Bazão costuma falar ao longo do tempo, o básico é o avançado. E foi isso que eu estive a pensar, isso não, eu tenho que criar aqui qualquer coisa para mostrar a todos que estão a entrar neste mundo, ou queiram entrar ou aprender alguma coisa do SEO, que não são só os títulos, não são os H's, eu não falo da H1 nem H2 neste meu curso, eu vou mesmo à base de tudo isto, como é que funciona o motor de busca, perceber as diretrizes, perceber também aquela pergunta que há bocado um colega aqui, que portanto alguém perguntou aqui no chat, acho que foi até o Carlos, não estou em erro. Portanto, as atualizações do algoritmo do Google, como é que nós sabemos isso? Quando é que ele faz essas atualizações? Que tipo de ferramentas nós utilizamos? Portanto, toda essa base para preparar para depois então em si delinearmos a melhor estratégia possível. E depois é que vêm as implementações, é que vêm os Hs, é que vêm as páginas, é que vêm a velocidade. Depois isso, então em si, já nós estamos a falar de parte de implementação. Mas toda essa base, Marco, eu acho que o nosso mercado, por aquilo que eu tenho visto, atenção, por aquilo que eu tenho visto, mesmo até lá fora, está tudo a voltar à base. Ou seja, mesmo até as formações, está tudo a insistir em questões muito básicas, em que toda a gente teima em não querer saber ou aprender. Como, por exemplo, as diretrizes de qualidade do Google são extremamente importantes nós sabermos. Fala-se muito Black Hat, SEO, White Hat, mas o que é isso? Porquê que se chama Black Hat e White Hat e porquê estas estratégias? Porquê que o Google penaliza? Porquê? Porque vai encontrar as diretrizes do Google. Se vai encontrar as diretrizes de qualidade do Google, quais são essas diretrizes? E dou lá exemplos também de sites que não seguem nada as diretrizes do Google de qualidade e, no entanto, estão bem posicionados no Google também. E eu falo disto e explico como é que isto é possível. Portanto, é um curso simples, básico, mas acho que a base está aí e acho extremamente importante para quem quiser aprender, para quem quiser entrar no mundo do SEO. Acho que está aí o começo e não passo dicas ninjas nem nada disso. Simplesmente acho que é extremamente importante a base do SEO, como tudo na vida, Marco. Aprender o básico, aprender como é que as coisas funcionam, é que depois podemos tirar partido delas. Marco, tu és um bom exemplo. Nos teus vídeos que eu tenho visto da Amazon, tu começas por onde? Por tirar o produto da caixa e explicas para que serve aquele botãozinho e explicas tudo isso. Ou seja, mas isso é que é o importante. Por se eu saber para que serve aquele botãozinho, a seguir já posso ir mais além. Já posso implementar o que faz aquele botãozinho, já posso implementar numa live ou não, ou num sítio qualquer. Portanto, é essa base que é extremamente importante. E é esta base que os utilizadores consomem. Ando à procura desse tipo de informação. Era isto. Portanto, miguelbrandão.com, quem não me segue, já agora agradeço. Curso/DSO, é necessário nome e e-mail para terem acesso, como é óbvio, porque depois vão receber também mais uns e-mailzinhos após o curso. Depois, no final, vou tentar vender lá qualquer coisa, como é óbvio, isto agora é moda. E vou tentar, e estou a testar. E estou a testar também, lá está, as conversões. Como é que isto tudo funciona? E depois até poderei partilhar numa aula. E já agora também, isto era algo que eu estou aqui já a planear aqui nas catacumbas, com a ajuda também daqui de pessoas, que quero criar uma comunidade de SEO com profissionais lá dentro de SEO, só para SEO, e quero no próximo ano fazer um evento presencial só de SEO, só ligado a SEO. Mas isto está tudo ainda no papel, mas porque cada vez mais já passam vários anos e as coisas parecem que... Marco, cá em Portugal não há um evento de SEO ligado apenas e só ao SEO. Presencial não existe. Não há. Não, acho que nunca houve. Já tentei organizar aí algumas coisas online, mas não é fácil. Mas online é diferente do presencial e quero que o mercado português cresça, porque para além de trazermos clientes, trazer-nos também bons profissionais, o mercado precisa de malta que ponham as mãos na massa no SEO. Como, por exemplo, criar um simples nicho de uma área de temática. É simples, fácil, rápido, entre aspas, como é óbvio, para quem já tem conhecimento, mas é aí que nós testamos essas coisinhas do SEO. E isto não se vê cá em Portugal. Ou então vê-se muito pouco. Eu sei que há pessoas que fazem, implementam e fazem este tipo de coisas, mas não há partilha, não há, e é isto que eu quero, esta partilha. E é porque eu olho lá para fora, para os mercados lá fora, e eu vejo profissionais de SEO, todos eles, pelo menos várias vezes ao ano, todos eles ligados, nem que seja num jantar, a falarem de questões de SEO, como conseguiram, como não conseguiram, projetos bons projetos que conseguiram alavancar, outros se calhar nem tanto, de diversas temáticas. É isto que faz falta cá em Portugal. Pronto, vou tentar, da minha parte, fazer aqui algo mais, já a pensar em 2023, isto não deveria dizer, mas para já, quem quiser, pronto, comece por inscrever-se aqui no meu curso de SEO e depois acompanhe o meu trabalho, acompanhe aquilo que eu vou partilhando e marco, uma vez mais, já em jeito de despedida. Muito obrigado pelo convite, Marco, mais uma vez. Tens que vir cá à Gaia para fazermos aqui uma live ali com vista do Douro por trás e o Porto por trás.
Ah, ok.
Também já tenho isso pensado.
Viana e temos o Rio Lima.
Sim, opa, quem sabe. Sim. Também é interessante, atenção. Isso era uma das minhas ideias, era fazer várias lives ou não, várias gravações em locais também diferentes. com um fundo assim mais ou menos interessante, para também para conseguirmos que, chegar a todas as pessoas de cada cidade. Pronto, mas isso é apenas, não passa de ideias. E muitas ideias temos nós todas.
Arranjámos uma relote.
É mesmo, Marco, é mesmo.
Daqueles pais de forma da Volkswagen.
Ou oh, isso é que era. Isso é que era.
Bem, Miguel, olha, agradeço-te imenso a tua
disponibilidade. Nada, Marco, agradeço.
Foi um gosto reencontrar-te, a ver se da próxima igualmente. Vez é com os canecos à frente e com
é
os
mesmo.
Diz aqui, deixa-me só rematar aqui os comentários, diz o Tiago Cordeiro, obrigado pela paciência e pelo conteúdo, talvez o youtuber português mais consistente que conheço seja o próprio Marco Novo, não sei se sou eu, se é outro, mas muito obrigado.
Mas é mesmo, é verdade.
Pelas palavras. Arnaldo, excelente live show, obrigado Arnaldo por estares aí mais uma vez. E obrigado, o Daniel Arnaldo. Ricardo, uma hora bem passada e pensada.
Obrigado,
como já vamos com uma hora e um quarto, uma hora e 17. Acho que estes últimos 17 minutos foram muito fraquinhos. Muito obrigado a vocês todos. Eu vou ver se a partir de agora começo a fazer mais lives também em português, porque habitualmente são mais em inglês, por questões estratégicas de negócio. De qualquer forma, vou ver se consigo também, porque esta dificuldade que o Miguel falou também por vezes é uma dificuldade que eu encontro em encontrar profissionais disponíveis para em português para é participar neste tipo de conteúdos. Vamos lá ver o que é que o futuro nos reserva. Fiquem atentos porque do meu lado vão ter mais lives, ok, interessantes, com convidados internacionais e possivelmente nacionais também. Agradeço imenso o vosso tempo, então não se esqueçam, eu coloquei nos comentários o link para ser mais fácil para vocês acederem ao curso do Miguel. Não é um link afiliado, porque o conteúdo é gratuito, por isso.
Exatamente.
De uma maneira.
É importante, pois.
Agradeço-vos então imenso, desejo-vos um resto de boa tarde. Estamos por aí, portem-se bem, até breve.
Obrigado a todos os presentes. Tchau, tchau.